Bom, semana passada nós começamos a ver sobre criação do mundo e esse mundo tão lindo que nós temos à nossa volta, esquecendo as crises econômicas.
Itaú não acha isso no Unibanco.
Na forma geral, a gente está tão acostumado a abrir a janela, olhar para fora, já nem dá muita bola se nós vemos. Então só de vez em quando vai passar um fim de semana em Atibaia, a pessoa fica olhando aqueles gramados lindos, aquele verde, ou vai passar uns dias em Campos e ver aquelas montanhas e toda aquela paisagem maravilhosa, ou vai para a praia, começa a ver o mar, aquela coisa toda aqui. Não tem fim. Uma pessoa vai dar um pulo num parque e tem um monte de flores, ele começa a ver como as flores são tão bonitas, tão belas. Ou frutas. A pessoa para observar as frutas e ver como as frutas são tão bonitas, coloridas, tonalidades diferentes, formatos diferentes. Mas na nossa correria do dia a dia, nós não paramos para observar muito essas coisas. Não dá tempo de observar, não dá tempo de parar para ver. E mesmo na cidade também, que tem o sol tão bonito, brilhando o tempo todo, a lua de noite, as estrelas, quase não dá mais para ver aqui. As árvores que tem nas ruas. Tudo isso é o mundo que a Shem criou para nós. E nós temos uma determinada obrigação frente a toda essa beleza que nós vemos. Falei um tempo atrás, uma ocasião, sobre isso, mas vamos elaborar um pouco mais. Não foi aqui que eu falei. Sobre o primeiro passo da Torá, Bereishit, o Midrash fala por que Deus criou o mundo, para quem Deus criou o mundo. Em mérito a si Deus criou o mundo. Diz o Midrash, por três coisas Deus criou o mundo. Primeira coisa, pela Torá. Segunda coisa, pelo povo de Israel. Terceira coisa, pelos Bikurim. Primícias. O que são primícias? Na época do Beit HaMikdash, a pessoa tinha uma plantação de uma das frutas que Israel foi abençoada. E boa noite. Mazal Tov para você também. A pessoa via que tem uma frutinha nova começando a crescer na árvore. Ele ia lá, tem que marcar que essa é a primeira. Ele marcava com uma fita vermelha, amarrava naquela fruta. No momento que aquela fruta chegasse, já ficasse do tamanho certo, madura, ele tirava ela e levava para o Beit HaMikdash, para o templo. Já tinha todo um trecho que ele tinha que ler, agradecendo a Deus pela plantação que ele recebeu. Tudo bem, o mundo foi criado pela Torá, dá para se entender. O mundo foi criado pelo nosso povo, também dá para se entender, porque nós aqui seguimos a Torá. Mas o que tem a ver o mundo ser criado por primícias? O que as primícias têm de tão especial? Explica o Nachmanides, o Ramban, falamos dele um pouco na nossa história, que viveu há 700 anos atrás. O Ramban explica que o princípio de Bikurim, primícias, é o princípio de Hakarat HaTov. Gratidão. A pessoa tem como obrigação agradecer. Como obrigação, reconhecer. E o mundo foi criado em virtude disso. Em virtude da pessoa saber reconhecer tudo aquilo que ele recebe e saber agradecer pelo que ele recebe. Vamos tentar entender isso um pouco mais a fundo. Nós vimos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nós vamos falar mais sobre isso no futuro. Não só isso, mas a própria Torá fala que nós temos como obrigação o voto de Bakun. Vocês devem se ligar a Deus, se grudar a Deus. Quer dizer isso? Explica o Talmud. Mahu Rahum, Afatate Rahum. Assim como Deus é piedoso, você tem que ser piedoso. Assim como Deus é misericordioso, você tem que ser misericordioso. Assim como Deus é bondoso, você tem que ser bondoso. Assim como Deus visita doentes, como ele foi visitar Abraham, você tem que visitar doentes. Assim como Deus se ocupou de enterro de pessoas, a pessoa também tem que se ocupar. E assim por diante, tudo. Da mesma forma que Deus tem um comportamento muito bondoso com todos, assim também nós temos a obrigação de nos assemelhar a Deus. Surge um problema. Durante o nosso dia, praticamente qualquer coisa que você fizer, você tem como fazer a coisa de forma a se assemelhar a Deus. Mas, tem uma coisa que a pessoa faz o tempo todo e que não se assemelha a Deus. Pelo contrário, ele está sendo exatamente o oposto de Deus. Receber. Deus não recebe. Deus está sempre dando para os outros. Está dando saúde, está dando sustento, está dando frutas, está dando árvores bonitas, está dando um mundo belo, e assim por diante. No momento que a pessoa recebe alguma coisa, ele está sendo, de certa forma, o oposto de Deus. Deus não recebe, Deus dá. Explica o Rabbi Yitzchak Hutner. Qual é a forma de consertar isso? A forma de dar um retoque nisso. Que no momento que eu estou recebendo uma coisa, eu vou também poder me assemelhar a Deus. Simples. Se no momento que você recebe, você dá ao mesmo tempo. E a forma de dar ao mesmo tempo de receber, é ao mesmo tempo que a pessoa está recebendo, ele reconhecer e agradecer aquele que está dando o que está dando a ele. Por esse motivo, o mundo foi criado também em virtude da Torá, também em virtude do nosso povo e também em virtude do agradecimento. O agradecimento e o reconhecimento é essencial para a pessoa poder se assemelhar a Deus em todos os momentos da vida. A Gemara fala, tratado de Brachot, página 35, diz a Gemara, tem dois versículos no Salmo. Parecem contraditórios. O primeiro versículo fala, Lashem ha'aretz umloah. A Deus pertence a terra e tudo que nela contém. Por outro lado, tem outro versículo também no Salmo, que fala, Ve'aretz natan livnei Adam. E a terra Deus deu ao homem. Então, Gemara, peraí. A terra pertence a Deus ou a terra foi dada ao homem? Responde o Talmud, Kan lifnei brachá, kan lacharei brachá. Aqui é antes da brachá e aqui é depois da brachá. Ou seja, saúde. Nossos sábios instituíram, baseado em dois lugares que a Torá obriga, instituíram para nós uma série de brachot. Pela Torá, temos a obrigação de fazer duas brachot. Quais são elas? Quem quer chutar?
Shema.
Não, Shema não é uma brachá. Uma brachá. Não estou falando uma reza. Uma brachá. Baruch Atah Hashem. Não. Essa é uma. Quando a pessoa estuda a Torá, abraçar para estudar a Torá. É a primeira abraçar que a Torá obriga a fazer. E a segunda Birkat Hamazon. Toda vez que a pessoa vai estudar a Torá, ele precisa fazer uma abraçar. Uma vez que a pessoa estuda a Torá o dia inteiro. Então ele faz uma brachá de manhã cedo e ela está válida para o dia inteiro. Então vamos falar sobre isso. Essa é a primeira brachá que é uma obrigação da Torá. A Torá fala que você vai estudar a minha Torá. Em primeiro lugar, você tem que me agradecer pela Torá que eu te dei. Depois você senta e estuda à vontade. Segunda brachá que nós temos obrigação, Birkat Hamazon. Você comeu pão satisfeito e agora agradecer a Deus pelo pão que ele te deu. Esses são dois lugares que a Torá obriga a fazer uma brava.
O Santa Amazônia ele foi acrescentado reza na tradição.
Sim, é verdade. Mas o princípio é da Torá. Na verdade, essa pergunta que você está fazendo tem a ver com o que nós falamos, vocês vão lembrar, faz quase um ano, nós falamos sobre a Sheikhness e Tagdolá, pessoas da Grande Assembleia. Lembra que falamos que até a época da Grande Assembleia, que foi entre o primeiro e o segundo templo, as pessoas podiam rezar da forma que eles sentiam e da forma que eles achavam e o momento que eles achavam, porque todo mundo tinha um feeling bem aguçado e sabia como que ele deve rezar e quando ele deve rezar. E durante aquela época de Anshei Knesset Tagdolá, quando os sábios anularam a força de idolatria, que era muito forte, a vontade que as pessoas tinham de fazer idolatria, junto com isso, se caiu do lado da impureza, caiu também do lado da santidade. As pessoas acabaram caindo bastante de um nível e não iam mais ter como saber quando eles têm que rezar e como eles têm que rezar, e assim por diante. E por isso, Anshei Knesset Tagdolá, antes de anularem essa força, instituíram todas as rezas. Aí sim, eles sentaram e escreveram um texto. Mas até então, a mitzvah da Torá era que você tem que agradecer depois de comer. Como você agradece? Até a Anshei Tagdolá se agradecia do jeito que seu coração sentia. A partir de Anshei Tagdolá tem um texto fixo. E nós já não sabemos e não temos esse feeling para poder saber como agradecer a Deus.
Não
se agradece antes de comer? Agora, então isso nós estamos falando tudo da Torá. A Torá obriga em dois momentos, antes de estudar e depois de comer pão. Só. Nossos sábios dizem, peraí, não é assim. Por quê? Uma vez que, acabamos de dizer agora, a terra pertence a Deus, com que direito você vai pegar uma fruta e comer? Não é tua. Ah, mas o versículo fala que a terra foi dada ao homem. Sim, mas quando? Quando a pessoa compra, entre aspas, de Deus. Eu não posso chegar e roubar uma maçã do outro para comer. Eu preciso primeiro pagar para ele. Ou pelo menos pedir para ele me dar esse de presente. Deus fala, não vou cobrar nada. Mas você tem que pedir. No momento que a pessoa pede, então a partir daquele momento, do Lashem Haretzum Loa, Deus pertence à terra e tudo que nela contém, passa para um outro status. Agora a terra é sua. Pode comer. Deus deu toda essa natureza para nós. Com qual propósito? O propósito é que nós vamos servi-lo por intermédio de tudo isso. A pessoa precisa comer. Sim. Para viver. Para viver para quê? Para poder estudar mais Torá. Para poder fazer mais mitzvot. Todo o propósito da pessoa comer é para ele poder ter forças para poder seguir a vida e caminhar a vida em diante servindo Deus. E por esse motivo, dizem nossos sábios, antes da pessoa comer, ele também precisa agradecer a Deus pela comida que Deus deu. Em primeiro lugar, ele precisa agradecer porque o que adianta a pessoa de manhã cedo, vem até a sinagoga, ou em casa, reza de manhã cedo, fez todo um trabalho especial com o coração dele, com o pensamento dele, pensando toda a grandeza de Hashem. E depois ele sai para o dia a dia e Deus não está mais lá. Esqueceu de Deus o dia inteiro. O que ele ganhou com isso? De manhã ele lembra de Deus, o resto do dia Deus não está mais lá. Por isso diz o Rav Hirsch que a pessoa precisa fazer uma brachá antes de comer qualquer alimento. É uma forma dele reconhecer naquele momento quem seria eu sem Deus. Eu não teria nem o que comer. Eu só tenho o que comer porque Deus me deu. Então vamos agradecer. Não só vou agradecer ele, mas eu também naquele momento vou lembrar que Deus me deu isso com um propósito. Não é só para eu comer agora e jogar futebol. Eu tenho que comer para poder servir Deus mais. para poder continuar cumprindo mitzvot, para poder continuar estudando mais Torá. Por isso que a pessoa tem que fazer a brachá antes de comer qualquer alimento. E tem mais. Sim. E tem mais. No momento que a pessoa agradece a Deus, no momento que a pessoa reconhece que ele depende, é totalmente dependente de Deus, quando Deus fala, bom, se você concorda que você é dependente de mim, eu vou te ajudar mais. Eu vou te dar mais. No final das contas, toda vez que a pessoa agradece a Deus, um dos motivos pelo qual se chama brachá, é porque não que ele está abençoando Deus, Deus não precisa que ninguém abençoe ele. No momento que a pessoa agradece a Deus, ele está trazendo mais bênção para o mundo. Porque se a pessoa reconhece que ele é dependente de Deus, Deus fala, se você concorda com isso, eu vou te dar mais coisas. Você merece. Eu vou te dar mais. No nosso dia a dia, nós temos inúmeros tipos de brachot. A começar, pelas brachot se faz logo de manhã cedo. Logo de manhã cedo, quando a pessoa acorda, acabou de se vestir, lava as mãos. E tem uma série de brachot que estão logo no começo do sidur. Uma lista de 15 mais 6 brachot. Nessas brachot, que a pessoa tem para agradecer de manhã cedo? Tanta coisa. É tão pouco que a gente agradece nessas brachot. Nós temos que agradecer a Deus pela vida que Ele nos deu. Nós temos que agradecer a Deus que o nosso corpo está funcionando direito. Nós temos que agradecer a Deus pela Torá que Ele nos deu, e assim já podemos estudar o dia inteiro a Torá à vontade. Nós temos que agradecer a Deus que Ele nos dá discernimento, que Deus nos deixa enxergar. A pessoa acordou, estava dormindo, durante X horas você estava dormindo e não enxergou absolutamente nada. Agora ele abre os olhos e consegue ver. Sabe que milagre é isso? Uma pessoa conseguir ver. A pessoa tem que agradecer que ele consegue se esticar, consegue ficar de pé, consegue andar, consegue se vestir, e assim por diante. Tem uma lista de brachot lá agradecendo todas essas coisas logo de manhã cedo. A pessoa agradece as forças renovadas que Deus deu para ele poder ter mais um dia de vida. Essas são chamadas birchot ha-shachar, as brachot da manhã. Então, só se faz de manhã cedinho, assim que a pessoa acorda, para agradecer pelas forças renovadas. Além disso, no dia a dia a pessoa se depara com determinadas situações, coisas que a pessoa vê, coisas que a pessoa ouve, e também tem brachot para agradecer por essas coisas. De uma forma geral, nessas brachotas a pessoa está agradecendo pela natureza que Deus criou. A pessoa está agradecendo a Deus por gerenciar o mundo de uma forma harmônica. Exemplo. Difícil no nosso dia a dia chegarmos à conclusão e parar para pensar e conseguir tem uma sensibilidade para sentir o poder que Deus tem. Mas em determinados momentos, a pessoa sente um pouquinho, isso é poder de Deus. Por exemplo, um trovão. Aquela chacoalhada, aquele boom, a pessoa fala, puxa vida, isso é algo que Deus fez aqui no mundo, imagina só qual é o poder de Deus. Ou uma pessoa que passa por um terremoto, começa a tremer a terra, também um momento que ele vê como Deus é tão poderoso. A pessoa vê um furacão. Imagina, aquela hora o coração está na mão. Nesses momentos tem uma brachá especial, onde a pessoa fala, Shekohogurato Maleolam, que é o poder e a força de Deus preenche o mundo. Ou, nós, graças a Deus, não temos esse problema. Mas em Israel também tem problema de chuva. Não está caindo chuva, não está caindo chuva, não está caindo chuva. Quando finalmente caem as primeiras gotas, sabe que alegria é ver gotas depois de um ano que a pessoa não vê? Também tem uma brachá extensa. A pessoa agradece pelas gotas de chuva que estão caindo. Quando a pessoa vê um raio, ou mesmo um relâmpago, aquele clarão, também dá uma... deixa impressionada a pessoa. Naquele momento se agradece a Deus por renovar a criação do mundo a todo momento. Osema Asevereshit. A pessoa vê o arco-íris no céu. Tem um significado esse arco-íris. Quer dizer, quando falar sobre o dilúvio, a pessoa também agradece por esse significado que Deus está mantendo a sua palavra.
Isso é o contrário do que a pessoa pensa, né?
Isso é o contrário do que a pessoa pensa. O arco-íris não é um bom sinal, pelo contrário. Ele é lindo, mas ele não é um bom sinal. A pessoa vê o mar, um rio, montanhas altas, vê os Alpes, aquela neve. Ou mesmo a pessoa está no avião. E do avião ele olha para baixo e vê todas as coisas juntas. De um lado tem um deserto enorme, gigantesco, que não tem fim, mas para lá tem uma floresta enorme, com um rio super bonito no meio. E para cá tem o mar. Impressiona? Impressiona. Só faz uma brachá. Você não acende a Eretis também, a mesma brachá do relâmpago, do raio. Uma brachá onde ele agradece também a Deus pela renovação do mundo. Que coisa mais linda, a paisagem. Quando a pessoa vê flores, dando as árvores frutíferas dando as suas primeiras flores e começando a crescer já logo, logo, frutas, ele vê aquelas flores também, uma coisa tão bela, também tem um abrachá especial para se fazer. Quando a pessoa vê alguma criatura bonita, ele também agradece a Deus por ter isso no mundo. E assim por diante. Da mesma forma, quando a pessoa vê seres humanos, quando a pessoa vê um rei, tem um abraçar para o rei. Quando a pessoa vê um grande sábio, tem um abraçar para esse grande sábio. Quando uma pessoa não vê um amigo dele há um mês e não tinha notícia. Não é? Hoje em dia trocou um SMS, um e-mail, sei lá, já não é a mesma coisa. Ele não tem notícias há um mês de um grande amigo dele, fica tão feliz em poder encontrar e ver que ele está vivo ainda. Tem um abraçar para fazer. Se faz 12 meses que ele não tem notícias de um amigo e de repente ele encontra com esse amigo, tem um abraçar para se fazer.
Notícia boa, notícia
ruim. Notícia boa, notícia ruim, muito bem. Só ouve coisas também.
Você tem que passar o dia mesmo.
Não.
Não pode fazer mais nada.
Primeiro lugar, essas brachot que nós estamos falando, ela tem um tempo específico. Por exemplo, se a pessoa viu os Alpes hoje, ele faz a brachá, são curtas, não dá nem 5 segundos. Terminando a brachá, durante um mês ele não faz essa brachá de novo, se ele vê os Alpes de novo. É uma validade essa brachá. Por quê? Porque é justamente pela impressão. Ah, uau! Depois, no dia seguinte, ele olha, já vi isso ontem, já vi isso ontem, já não é mais o mesmo impacto.
Está com tempo, está com tempo. Está com tempo. E isso que você está falando, o principal é o agradecimento em si, a valorização em si da vida, das coisas boas e mesmo das coisas ruins. Você saber reconhecer agradecer, e você ter uma postura de agradecimento às coisas que
traz. Exatamente. Inclusive, esse é o princípio das brachot.
Você tirar as coisas boas, né?
Com certeza.
Acho que é um pouco por aí, né? Senão, de repente,
é só entender o que você falou. Quer dizer, na verdade, tudo pertence à fé. No momento que você agradece, que você reza, passa
a pertencer a você.
Isso, esse é o conceito.
Sim. Fora essas brachot, tem as que são chamadas Birchot Nehemim. Birchot Nehemim, Nehene, proveito. Brachad é alguma coisa que a pessoa tem proveito. Ou seja, duas coisas. Comida e bebida. E aroma. É uma flor. Nessa brachá, de novo, a pessoa está reconhecendo que isso é uma dádiva de Deus. E ao mesmo tempo reconhecendo e expressando que eu vou pegar isso daqui para poder me servir cada vez melhor. E nessas brachot, obviamente tem muitos detalhes, cada uma. Tanto da pessoa comer pão, brachá de Ramot Filechem Minhade. O pão tem uma brachá especial, porque o pão é um alimento especial. É a base e sustento da vida. Antes da pessoa tomar vinho, o vinho também é completamente diferente de todos os outros sucos. Porque o vinho, tem uma importância também. Por exemplo, a gafa. Quando a pessoa come uma bolacha, um bolo, uma panqueca, macarrão, que outro exemplo tem? Todos esses tipos de massas que não são pão, também tem uma brachá especial para eles, boremina mesonot. Quando a pessoa come frutas, legumes, também tem as suas brachot específicas. Aí varia. Se é uma fruta de árvore, a brachá de boré feria esse, por ser uma fruta da árvore. Se é uma fruta que cresce no chão, na terra, boré feria da mar. O que não nasce na terra, ou frutas que não são comidas daquela forma, normalmente, tem uma outra brachá. Brachá de Shiakon e Abidvaró, que tudo foi criado com a palavra de Deus. Quando a pessoa vai cheirar uma flor, que é uma flor de árvore, ele fala, Borea Seibes também, que Deus cria árvores que têm fragrância. Se ele vai cheirar uma plantinha, ele fala, Borea Isbeibes também, uma planta que tem fragrância. Se algum tipo de especiaria, Borea Mineibes também. Algumas frutas que têm um bom cheiro, quando a pessoa vai gerar, ele também faz uma brachá. Não tem reator da perosa, que Deus coloca um bom aroma nas frutas. Quando a pessoa toma um remédio, da mesma forma. O remédio cura ou é Deus que vai curar? Deus vai dar cura para a pessoa. Deus passou uma série de segredos para o homem, que tem determinados tipos de ervas ou produtos químicos que podem ajudar a pessoa. Tem também uma filá que se faz antes de tomar um remédio pedindo para Deus para que ele funcione. Não adianta nada tomar um remédio. Se Deus não quiser que funcione, não vai funcionar. A pessoa pede antes de tomar um remédio também para que funcione o remédio. Depois que a pessoa teve um proveito desses, depois que a pessoa comeu, agora ele precisa expressar perante Deus, olha Deus, é uma delícia, obrigado, e eu me comprometo de fato a usar essas forças que você me deu para coisas boas. Aí vem brachá, que é chamada brachá final. Existem três. Para o pão, Berkat Hamazon. Para as bolachas, bolos, etc, etc, essas massas. E para as frutas que Israel foi abençoada. Elas são mais especiais. E para o vinho, é uma brachá que é chamada Men Shalosh. Mais conhecida como Alamechia, Alaperot. E sobre todos os outros alimentos que não têm quadrados nesses, Borei Nefashó. Essa é uma forma da pessoa expressar depois que ele terminou de comer. Olha Deus, essa comida que você me deu força, e eu vou usar essas forças para o bem. Conclui-se daí que só dá para fazer uma brachá final sobre alguma coisa que te deu força. Isso significa que só comida e bebida. Em segundo lugar, isso quer dizer que se a pessoa comeu tão pouco que não dá nem para dar nenhum tipo de força para o corpo, ele não tem que agradecer depois. E para isso nossos sábios dão um volume específico, quanto que a pessoa comeu, ou quanto que a pessoa bebeu, para ele ter que fazer essa brachá final agradecendo a Deus. Fora essa brachá, tem uma outra brachá também de Asher Yatzar. Brachá de Asher Yatzar, uma brachá que se faz depois que a pessoa sai do banheiro. E ele vê que, graças a Deus, está tudo funcionando direito. Tem que agradecer a Deus por isso também. Sabe que maravilha que é o nosso corpo? Tão detalhado. Vocês entendem bem disso. Como tem tantos detalhes, como funciona cada célula, e cada órgão, e cada membro, e cada... o que você quiser. E está tudo funcionando direitinho. Não só isso, mas tem um outro lado, talvez até maior do que isso. O nosso corpo é uma junção de duas coisas opostas, material e espiritual. E os dois estão juntos e não se desligam. Como pode ser uma coisa dessa? Por isso nós agradecemos a Deus, que Deus criou o corpo com sabedoria. E nós terminamos essa brachá falando uma flila assot, que é uma maravilha, é uma coisa fantástica. Por quê? Por causa dessa fusão. É alma, espiritual, junto com material, conseguem se juntar dentro do corpo e não se separam. Isso é algo fenomenal. Sobre isso tem essa brachá, Asher Yatzar. E dessa forma nós podemos fazer com que Deus renove para nós tudo aquilo que nós necessitamos. Se a pessoa reconhece antes dele comer que aquela comida é importante para ele, que ele depende de Deus para isso, então Deus fala, no problem, amanhã você vai ter também o que comer. Se a pessoa...
Validade?
Toda vez que a pessoa vai comer.
Então,
tudo que você falou, ele está quase todo dia.
Sim.
Vai no banheiro, sim. Banheiro, não dá para trabalhar. Por que não dá para trabalhar? As brachotas são todas curtas. Na verdade, a verdade é... A verdade é a seguinte. A verdade é a seguinte, que você tem razão. Se nós deveríamos passar o dia inteiro agradecendo a Deus e deixar o trabalho de lado. Mas Deus não fez isso conosco. Mas pelo contrário, a gente agradece a Deus curtinho,
super curto. Mas a partir do momento que você incorpora na prática, você vai ver que é uma coisa que incorporou. Parece que é uma coisa do outro mundo, né? Mas você incorpora, você sai do banheiro, Bruno, se você, quando alguma
não,
coisa...
Não,
mas não pode fazer mecanicamente, mas é uma coisa que você incorpora.
Agora que eu, por exemplo, não vou saber se eu faço, nem sei se fazer agora, eu sempre venho pensar, obrigada, por exemplo, eu tenho essa vida aí.
Até melhor do que nada, com certeza, é. Óbvio.
É que na Torá tá tudo duas, né? O que você ia falar?
Posso perguntar uma coisa?
Porque eu sábio, sou muito sábio.
Você tem namorado?
Não.
E se você tivesse seu namorado? E ele pensasse que ele gosta, você nunca tivesse percebido igual você, você ia gostar
disso?
Não,
mas
eu disse, é, porque
eu
não
consigo namorar.
Então, você
pelo menos.
Eu acho que, mas pelo fato do ser humano aceitar as coisas só quando ele ouve também, você tem que fazer a mesma coisa para Deus. Você também tem que falar.
Na verdade, tem mais um detalhe. já está perguntando assim, um filho sabe que o pai gosta dele? Óbvio, uma coisa tão óbvia. Só que você sabe que tem muitos filhos que têm problemas nas escolas porque eles não sabem que o pai gosta deles. Porque o pai nunca falou. Ah, mas seu pai não falou, mas ele faz tudo por você. Ele faz o que ele faz, obrigação. Então a pessoa não obrigatoriamente sabe. Então, óbvio, Deus sabe, sim. Assim como o filho deveria saber, mas não sabe se você não fala.
Agora também existe das pessoas também acontecer de fazer tudo para fora, precisa fazer a coisa mecânica e não ter a personalidade que ela faz.
Tudo bem. Também está errado, tem que ter os dois lados. Não é nenhum nem outro, tem que ter os dois juntos. Fala, cara.
Se você trabalha os dois, às vezes mesmo que você não fale, mas você tem um pensamento, uma alma um pouco mais elevada, e você está agradecida pela vida, agradecida pelo pão que está na mesa. E você tem esse sentimento, ele é válido.
Sim e não. Porque a gente já falou algumas vezes que nós vivemos no mundo de Asiá. O mundo de Asiá quer dizer o mundo da ação. Então, é muito bonito ser judeu no coração, mas como diz o Rabino Alfano, pode dar um infarto se ficar tudo no coração. Tem que expressar, é óbvio que tem que expressar. Tem que ter o coração junto, mas não pode ser só o coração. Como? Não, não tem que decorar porque tem muita gente que tem cartelinha na carteira. Cartelinha, seus braços cabem uma cartelinha, não é tanto assim. Cabe uma cartelinha e fica fácil. E devagarzinho, a pessoa decora. Cada brachá muda três palavras no final. Meia dúzia? Olha só. Viu só?
Mas eu fiquei pensando, por exemplo, eu quando vou dormir, eu lembro quando acordo, quando vou dormir, e só quando eu também quero agradecer. Eu não lembro só por mim.
Não.
Eu rezo pela vida que Deus me deu, pelo dia que eu tive, pela das minhas filhas, do meu marido, dos meus pais, dos meus irmãos, dos meus
certíssimo.
Filhos, dos meus sobrinhos. Eu vou falando todos os nomes.
Tá certíssimo.
Agora, para tudo que... Aí, cara, aí, durante o dia, a minha vivência é com aquela coisa.
Exatamente. Isso que a gente falou no começo. A pessoa reza todo dia. Todo dia a pessoa reza. Ele faz um trabalho para se ligar a Deus e no resto do dia ele esquece de Deus. Então, para lembrar de Deus o tempo todo...
Posso fazer uma pergunta só para assim, ter mais vontade de
falar?
Segunda Torá, ele tem duas brahot obrigatórias. Ou seja, a vontade expressa de Deus são duas. Ai, tem vontade, são muito bons, beneficiados, tudo de bom. Então, quem fala? Então, tudo deles precisam fazer para a nossa rota, porque eles perderam. Agora, se vocês pudessem explicar, será que às vezes a gente fica um pouco bravo com ele? Porque, porque às vezes, talvez ele tenha que pensar em outras coisas mais profundas e não tanto esses detalhes, e eles vieram nos Estados Unidos e as pessoas acabam falando se desviando do que Deus é uma filha ou se Deus falou, olha, tem seu pé, não é mesmo? É tocando o papel, continue assim, falando assim.
Boa pergunta. Bom, primeira coisa, eu vou te responder agora resumidamente. Não, vou te responder. Não, tem razão. Eu vou te responder resumidamente. Eu vou te responder resumidamente. A única coisa que eu te digo, se você for ouvir, eu posso falar quais são os números das aulas. A gente chegou a falar sobre isso em pelo menos duas ou três aulas no passado. Se eu ouvir as aulas inteiras, são três horas, aí você vai ter uma visão muito melhor. Mas se você... Vou pegar o teu raciocínio. Você diz a vontade de Deus são duas brachot. Deus tem 613 mitzvot. Dentre essas 613, uma delas é tudo aquilo que os sábios falarem, você tem que atender e acatar. Então, no momento que você está fazendo uma brachá que os nossos sábios obrigaram você a fazer, você está automaticamente cumprindo uma mitzvah que Deus pediu. Siga o que eles falam. Certo? Agora, você quer ter mais detalhes? Eu posso depois te falar? A gente falou bastante sobre isso. Tem uma mitzvah que é justamente isso. Sim, justamente, tudo isso que a gente falou, aulas e aulas da FIU sobre esse assunto.
Não dá pra conquistar muito, senão vira nada.
Vira nada.
Vira nada. Vira nada. Vira nada. Vira nada.
Mas, em primeiro lugar, os mascados nunca dificultaram pelo seguinte: se eles não tivessem feito isso, ninguém ia se aprofundar nada mais. É certeza absoluta. Esquece. Dizer isso, sabe? Eles podiam complicar menos nessas coisas que eu ia me aprofundar mais. Não vem me contar essas histórias. Imagina essa pessoa aí. Se isso que nossos sábios pediram para a gente fazer, a gente já fica meio assim. Então imagina só se eles deixassem liberada. Sabe uma coisa? Faz como você quiser. E é justamente esse ponto. Antes de achei que nesse do lado da grande assembleia, era assim. As pessoas tinham um feeling tão bom, as pessoas eram tão espiritualistas, que a pessoa sabia quando ele tem que fazer, o que ele tem que fazer e como ele tem que fazer da melhor forma. Ele sabia qual é a vontade de Hashem. Hoje nós não sabemos. E por isso nós precisamos de alguém que vai nos orientar. Alguém que tem uma visão mais ampla que a nossa. Quem são os sábios que Deus falou, você vai acatar as ordens dele. Quem falou que invalida?
Aí que tá.
Nada invalida uma pessoa.
É, porque às vezes a gente sente isso em certos lugares, é muito comum. De repente você não faz as coisas ao pé da letra, na linha ortodoxa, você sente o outro se vê como se você fosse menos. Você tá me entendendo?
Sim.
Não precisa ser só merda. Não é só fazer um nome de Abraham. É toda uma... Você está esperando uma lutar. Você está de roupa decotada ou não está?
Né?
Não é.
Não tem dinheiro, não tem dinheiro, óbvio.
Isso
aqui é o pessoal mais velho. Tem dinheiro, não tem dinheiro.
É muito intolerância. Né? Nesse sentido. Você está passando as coisas como é. A maioria de nós assim não faz, né? Pelo menos o seu público assim não faz. Mas você está mostrando a importância
disso. Assim, ele falou de bracós em geral, mas tem muitas bracós que tem gente que leva anos para fazer. Por exemplo, não é todo dia que a gente vê um rei.
Eu nunca fiz essa bracá na minha vida.
Então,
e não sei se algum dia eu vou fazer, porque quando que eu vou conhecer um rei?
60 mil pessoas juntas, a gente não vê tudo isso. Assim, certas bracós que a gente se faz. Porque assim, é muito raro você fazer. Agora, o dia a dia mesmo, são bracós físicos.
Praticamente, as brafós que você faz todo dia são as que estão no sidur, que você não precisa saber de cor, toda manhã abre o sidur e fala. E as brafós de alimentos que você usa o dia inteiro. Brafado de saída do banheiro. Pronto, o resto, quando que já chove aqui? Você usa uma brafá. E quando já chove, que tem um raio. E que você viu. Quantas vezes já
são? Agora, se você agradece pura e simplesmente não segue a brafá risca, vale?
De novo, voltamos àquele negócio. Na época que cada um sabia como expressar a coisa da forma correta, podia expressar da forma que fosse. Hoje em dia nós não sabemos qual a forma correta, só se nossos sábios nos dão uma diretriz.
É que nem
então, se você vai perguntar se pode ser em português, pode ser em português, mas tem que ser o texto que nossos sábios...
É que nem Amidá. Amidá tem um texto. Ela tem um texto. São 18 mais 1, né?
O quê? Amidá é 18 mais 1.
Só cada um chega aqui e começa a falar do jeito que ele quer. Aí não...
É padronizado.
É um padrão.
São 19.
19 bens.
Falou que agradece quando dá certo, quando dá errado, me agradece.
Tem coisas. Não é errado. Não é errado.
Tudo é certo.
Tudo é certo. As coisas podem parecer ruins.
Agora,
parecer tem, ruim, porque ele não consegue enxergar.
Ruim,
é daí a Ana Emé.
Eu perdi que Deus é o juiz da verdade. Quando alguém morre.
Em outras palavras, a pessoa naquele momento está reconhecendo, pelo menos assim, uma sombra de reconhecimento. Que eu tenho certeza que Deus faz tudo para o bem. Eu não entendo hoje, eu sei que um dia eu vou entender.
Talvez naquele momento de viés você não consiga.
Naquele momento não vai enxergar certeza.
Talvez é
na sua vida. E talvez é. Mas no mundo vindouro todo mundo vai entender. Lá está garantido que todo mundo vai entender cada coisa que aconteceu, por que aconteceu.
Mas
a pessoa confia agora, eu tenho confiança que se isso for feito dessa forma, porque tinha que ser dessa forma, um dia eu vou entender, não entendo tudo.
Tem coisas diversas horríveis, como é que você vai conseguir agradecer?
No futuro, vai poder agradecer.
Tem exemplos muito tristes.
A gente falou sobre isso, lembra? Na série a gente falou sobre isso.
A história que matou não sei quem, pegou dinheiro do não sei quem, que ninguém entendeu.
Mostrará bem. A gente conta essa história também, é verdade. Um dia a pessoa acaba... Não tem coisas na tua vida que um dia você entende porque funciona no passado? São poucas. Tá bom. No futuro, a gente vai entender todas as outras. Mas pelo menos dá pra perceber na nossa vida que tem coisas que sim a gente percebe. Às vezes leva 2 dias, às vezes leva 1 mês, às vezes leva 1 ano, às vezes leva 10 anos. A pessoa às vezes entende coisas no passado. Ah, agora entendi o que aconteceu aqui. Como foi bom que aconteceu aquilo. A gente falou nas férias, é, lembra?
Bem, os pequenos binários.
Né, por exemplo.
Mas tem português.
Eu vou te contar um segredo. No final da aula eu vou dar um livro para todo mundo em português. Vai ficar fácil.
Mas tem os pequenos binários?
Não, não os pequenos binários. Estou falando, mas... Não tem aqui. Esse livro é de Brajot. Os pequenos milagres eu tenho em casa. Só para terminar, para finalizar, uma história interessante de Abisrael Salanter. Abisrael Salanter, falamos dele também não faz muito tempo, século XIX, fundador do movimento de Mussar. Abisrael Salanter uma vez foi... Ficou sabendo que um restaurante servia um chá que era muito caro. Ele foi lá, chegou para o dono e falou, escuta, me explica uma coisa. A água custa X, o chá custa Y, o açúcar custa Z. Então, o preço está exorbitante, não tem nada a ver com o custo desse chá. Aí o sujeito virou para ele e falou, Rabino, se o senhor tomar o chá na sua casa, vai ser X mais Y mais Z. Mas aqui o senhor não está contando que tem iluminação, o senhor não está contando que tem as mesas, estabelecimento, o ponto, os garçons vestidos adequadamente, bandejas bonitas, os copos são de porcelana chinesa, não está contando tudo isso. Aqui tem todo um valor agregado. Era Abisrael Salanter virou para o dono e falou, muito obrigado. Obrigado por quê? Agora eu estou entendendo o motivo de uma das brachot que nós fazemos todos os dias. A brachá que nós fazemos para os alimentos que não vêm da terra, na forma geral, é Shehakol e Abidvaró, que tudo foi criado pela sua palavra. Eu nunca entendi direito o que nós estamos agradecendo nessa brachá. Mas agora eu consigo entender. Quando eu estou comendo a minha maçã, eu tenho que agradecer o sol que iluminou e fez essa maçã crescer. Tem que agradecer pela terra que deu os nutrientes, tem que agradecer pelos ventos, tem que agradecer por toda a beleza que tem à nossa volta e todo o ambiente que eu posso comer também aquela fruta. Dessa forma, nós temos que ter na nossa mente para poder agradecer a Hashem todos os dias por tudo que Ele nos dá. De uma forma geral, de manhã cedo, quando a gente reza, que for que nós rezamos de manhã cedo, pelo menos essas brachot que a gente agradece tudo. E depois, no decorrer do dia, a cada momento que nós nos deparamos com determinadas situações, nós temos que agradecer a Hashem também pelo que Ele nos dá.